Backstage com Esther de Sousa.
Olá, este é o Backstage da Rádio Alfa. Ele chama-se Pedro Pod, quer dizer, o nome dele é Pedro Pereira, mas achou que o nome do avô lhe assentaria melhor, artisticamente falando. Pedro Pod, aliás, São Pedro. Assim é que está certo. São Pedro escreve, compõe, canta, já editou 2 discos. O primeiro serviu para perceber que nunca mais voltaria a fazer algo daquela forma. E o segundo mostra-nos que este jovem da Maia, que durante vários anos foi a voz do grupo 2008, tem aqui muito para contar. E conta. Aliás, canta à sua maneira, até porque, como ele próprio refere, a sua escrita não é muito poética. São Pedro e o disco Mais Um, hoje em destaque no Backstage. Sejam bem-vindos.
Tu tinhas tudo em ti a sugerir, mas ficaste em casa, estava quentinho lá. Só foste a boleia. Voltas à terra e só deixas pessoas. Ama, ama, ama amanhã. Ama.
Ao telefone comigo já está o Pedro. Olá, Pedro, tudo bem?
Olá, tudo bem.
Muito obrigada por teres aceitado o convite para esta nossa conversa. Começaste pelo fim e agora mais um. Como é que é isto de dar nome a um disco?
É horrível, para mim é horrível. Mesmo para batizar discos é uma coisa muito complicada. Para dar a ordem das músicas no disco, para mim também é uma coisa muito complicada, porque eu, depois de gravar as músicas, ainda por cima eu gravo e misturo e produzo, e então quando chego ao fim, quando acabo de gravar as músicas, não quero ter nada mais a ver com o disco, e então depois ainda tenho que lhes dar uma ordem, dar um nome, então acabo por sempre ficar assim uma coisa meia, às vezes, tipo, sei lá, não muito fixe. E então o primeiro foi o fim, e este agora foi o mais um, não é?
No fundo, o mais um acaba por ser simples, já o fim é um pouco estranho para começar. Teve alguma coisa a ver com o fim dos 2008?
De alguma maneira, indiretamente, também acho que teve um bocadinho a ver, mas não exatamente com os 2008, mas sim, foi assim uma cultura, um bocadinho com algumas músicas que eu tinha para trás. E pus um fim àquele tipo de música que eu estava a fazer na altura, acho eu. Sim, assim, e algumas das músicas que eu tinha ainda na gaveta e que usei no disco anterior eram músicas que tinham sido de 2008, ou seja, eram para um terceiro disco eventual de 2008. Portanto, depois peguei nelas e acabei por lhes dar um ar um bocadinho diferente e registá-las, tinha que as registrar, não é? Só para dizer que elas existiam.
Pedro, antes de entrarmos mais ao pormenor neste novo disco, fala-nos um pouco dos 2008, 2 discos editados, muitos palcos pisados. Como é que foi integrar esta banda e porquê que pararam?
Bem, a resposta para algumas dessas perguntas nem eu sei. Principalmente porque é que nós acabamos. Foi por acaso, ainda ontem estávamos a vida de um concerto, e o road manager que anda agora connosco era também o road manager de 2008, e como foi o primeiro concerto que ele fez com São Pedro, estávamos exatamente a falar sobre isso, porque aquilo tinha acabado, e foi estranho, porque eu não conseguia realmente dar uma explicação. Mas, não sei, acho que isto é um bocadinho tipo relação de namorados também. Há ali uma saturação, vamos dar um tempo, quer experimentar outras coisas, não sei, há ali... É mesmo, porque éramos 4 miúdos, já cuidado para ter juízo. Mas éramos 4 pessoas com muita opinião, e às vezes, tipo, o conflito de opiniões levou um cansaço, talvez. Não sei, acho que é o normal, é o que costuma acontecer, tipo, com as bandas de adolescentes, que passam adultos na banda, depois quando chegam a uma certa fase da vida, ou da vida de banda, não é? Querem experimentar coisas novas, há uns que estão dispostos a isso, há uns que não estão dispostos a isso. e a coisa começa a esmorecer um bocadinho e perde-se a pica. E a banda faz assim um fade-out. Acho que foi isso que aconteceu. Foi assim um fade-out muito natural. Somos todos muito amigos. Mas está toda a gente muito confortável com aquilo que vivemos na altura. Foi bonito. E o que lá vai, lá vai.
E ficaram canções feitas que nunca chegaram a ser gravadas pelos 2008, ou não? Isso
sim,
pode...
Desculpa.
Não, ia perguntar-te só se isso poderia indiciar um eventual regresso um dia destes, dos 2008.
Nunca sentimos essa necessidade. Já foram feitos alguns convites. E na altura achamos que mesmo só os ensaios era uma coisa que ia ser muito, muito, ia dar muito trabalho mesmo. Então acho que nem começamos a ensaiar. Não sentimos essa necessidade. Não sentimos que alguém tivesse curiosidade em ouvir outra vez 2008, não sei. Se calhar se um dia aparecer alguém a cantar nos Ídolos uma música de 2008, talvez, como acontece com algumas bandas, talvez tipo a malta de agora tipo olhe para trás e pense, 2008, veja, eram porreiros, tinham músicas porreiras, se calhar. Vamos fazer um comeback e vamos esgotar um coliseu com os 2008. Não sei, mas depois já não sentimos essa necessidade e até porque toda a gente está a fazer outras coisas e tem... E está toda a gente muito confortável com isso.
Tens um clube que defendes, um carro antigo e não vendes. Tens o dom de ser normal. Fiz um Mondrian, não entendes. Trocas flagra por percebes. Tu tens um dom que é ser normal. Todos meus amigos vivem com os pais. Eles, os seus cursos e os talentos especiais. Ninguém quer calos nas mãos. Todos meus amigos julgam ser especiais. Só tenho um problema que é ter estudos a mais. Tens a rede social sem plafond outra vez. Ele vai e vem mês a mês. É tão bom ser-se assim normal. Só tenho um problema que é ter estudos a mais. Ninguém quer calos nas mãos. Todos meus amigos vivem com os pais. Eles, os seus cursos e os talentos especiais. Ninguém quer calos nas mãos.
São Pedro, nome artístico para Pedro Pod, com o disco Mais Um, hoje em destaque no Backstage. Já voltamos.
À vous, le propriétaire d'une Dacia, l'exigeant, le rusé, le fan de bon plan. Pour protéger votre Dacia des pièges de l'hiver, vous avez le choix. Soit de la faire dormir dans votre salon, devant la cheminée, en l'entourant de vos pulls et couvertures les plus chauds, soit d'opter pour le réflexe malin Dacia. Faire gratuitement un bilan sécurité hiver et profiter d'un an d'assistance offert en cas de panne, crevaison, perte de clé ou erreur de carburant.
Trouvez l'atelier le plus proche sur dacia.fr. Conditions de l'offre sur site.
Avec Carrefour et Carrefour Market, vous avez le pouvoir de payer moins cher.
Chez Carrefour, il y a des offres exceptionnelles.
Mais certainement, mais là, moi, c'est soirée crêpe à la maison et j'ai pas grand-chose à mettre dessus.
Et si je vous dis que chez Carrefour, il y a 34% d'économie sur le Nutella Ferrero?
Alors là, je dis oui. Et je dis pas souvent oui.
En ce moment, chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive, profitez de 34% d'économie créditée sur votre carte Carrefour sur le Nutella Ferrero. Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Modalité détail produits, magasins participants et ouverts dimanche sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Pour les fêtes de fin d'année, trouvez plein d'idées cadeaux sur Amazon. Pour tout le monde, et même pour votre belle-sœur. Avec plus de, et encore plus de...
Oh, mais comment avez-vous deviné, Romain ?
Disons que j'ai mes entrées chez le Père Noël.
Profitez des prix bas et de la livraison gratuite sur les articles comme Microsoft Surface Pro 7, les montres connectées Garmin... et les produits de bricolage et jardin Bosch. Trouvez toutes vos idées cadeaux sur Amazon. Voir conditions sur Amazon.fr.
Avec Conforama, passez un Noël comme jamais.
Profitez de jusqu'à moins 50% sur les canapés, comme sur le convertible 4 places Andrea à 499 € seulement.
Une offre exceptionnelle pour un Noël comme jamais.
Conforama, jusqu'au 24 décembre. Conditions sur Conforama.fr.
Leclerc. Philippe, c'est quoi tous ces gels douche Famène dans la salle de bain?
Des gels douche Famène que je me suis pris chez Leclerc.
Ah, très bien.
Évidemment, très bien. En lot de 3 avec 50% de remise immédiate.
Ah, c'est bien ça aussi. Et je peux?
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 13 au 23 novembre, le lot de 3 gels douche Famène de 250 ml chacun, variété au choix, avec 50% de réduction immédiate, est à 1,92€, soit 2,56€ le litre. 20 modalités magasins et drive participants sur www.e.leclerc.
Bon, en principe, les gels douche Famène, c'est pour Maine. Mais bon.
Oh, merci.
Et si cette année avec Orange, on pouvait tous attraper le Père Noël?
Moi, avec le pack Open, si j'attrapais le Père Noël, on jouerait en ligne à des jeux vidéo de glisse.
Moi, avec les 4 forfaits 2 heures 100 mégas à 0€ du pack Open, je pourrais prévenir mes 4 amis pour faire un selfie avec lui.
3, parce que Boris, il m'a dit que c'était plus ton ami.
Avec le pack Open, profitez d'une offre pour toute la famille et jusqu'à 4 forfaits mobiles 2 heures 100 mégas à 0€ pendant 12 mois, puis 4,99€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 7 janvier, sous réserve d'éligibilité et engagement 12 mois. 4,99€ par mois remboursé pour les nouveaux clients, conditions sur orange.fr.
TF1, Paris, 1897.
Tout a brûlé en une demi-heure.
Un terrible incendie ravage le bazar de la Charité.
Une centaine de victimes, que des femmes de la haute société et leurs bonnes, aucun homme.
Audrey Fleureau, Julie Debona, Camille Lou, trois femmes, trois destins. Le bazar de la Charité, la série événement inspirée d'un fait réel. Lundi à 21h05 sur TF1.
Carrefour. Chez Carrefour, profitez d'une offre exceptionnelle sur le champagne.
Ouais, enfin, moi, le champagne, j'hésite toujours. Rosé, brut.
Eh ben justement, chez Carrefour, pour une bouteille de champagne rosé achetée, une bouteille de brut est offerte.
Ah, alors là, je dis oui, mais je dis pas souvent oui.
Jusqu'à lundi, dans vos hypermarchés Carrefour et leur Drive, pour un champagne Heidsieck & Co. Monopole rosé acheté, un champagne brut est offert. Les deux bouteilles reviennent à 31,90€, soit moins de 16€ la bouteille de champagne. Carrefour.
75 centilitres, le moins cher est offert. Modalité magasin participant et ouvert dimanche sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Backstage no camarim dos magos da música.
O mundo é onde calcares o chão. São Pedro, hoje em entrevista na Rádio Alfa.
As minhas pernas pedem para andar, o coração diz.
2008. Portanto, a parte da criação das canções vinha quase sempre de ti. Ou seja, de uma certa forma já era quase um trabalho a solo, pelo menos à partida.
Era um bocadinho por acaso. Mas isto tem tudo uma razão de ser. Porque eu comecei por compor as músicas, não é? Em 2008. Aliás, eu já tinha as músicas e convidei-os para vir tocar as músicas. Já tinha algumas, não tinha todas. Uhum. E a partir do momento que há uma pessoa, há uma entidade a definir um bocadinho a temática e a estética toda a harmónica, mas não sei o quê, das composições, depois, ou seja, essa pessoa passou por aqueles erros iniciais de recém-compositor. E depois chega uma altura, assim, que isso aconteceu um bocadinho no segundo disco, as minhas composições já eram um bocadinho mais eficazes, talvez, e a estrutura já era uma coisa mais, sei lá, mais clássica, talvez, porque nos apercebemos no início e toda a gente tenta fugir do óbvio, mas depois toda a gente acaba por cair lá e percebe que realmente aquilo funciona. E então eu já estava nessa fase, e então se nessa altura me aparecesse alguém da banda e dissesse, eles tinham toda a liberdade, atenção, aqui uma ditadura lá na banda, mas se por acaso aparecesse o André ou o Nicolau, se aparecessem com músicas novas, se calhar isso era um retrocesso, porque íamos passar outra vez uma fase, íamos voltar a uma fase inicial, na altura eu via assim um bocadinho as coisas. Uhum. Que era, a partir do momento que é uma pessoa que tem aquela função de definir qual é o futuro da banda, futuro, mais ou menos a estética, não é?
Claro.
Ao aparecer outros, pode desviar e a banda pode seguir outro rumo. Mas nunca tivemos essa preocupação, simplesmente eu acho que me foi delegada essa função muito naturalmente. Ok, o gajo faz umas canções porreiras, vamos continuar. Vamos deixá-lo fazer as próximas frases. Acho que é por aí.
E o que é que muda agora em nome próprio? Há mais liberdade na composição? Sentes que agora fazes o que realmente te apetece sem pensar nos outros?
Na altura também fazíamos. Apenas agora a última palavra é única e exclusivamente minha, isso é muito bom. Mas a malta que está a tocar comigo, que é o Paulo e o Sérgio, e agora também tenho linhas a fazer, que é a Marta e a Andreia, estão a fazer coros também ao vivo. Confio plenamente neles, porque são. Não, é malta que põe os egos de parte. Não que isso acontecesse em 2008, não, tudo o que eu disser aqui para a frente não é comparação com 2008.
Claro.
Mas é malta que põe os egos de parte e, no entanto, está com músicos brilhantes, músicos de conservatórios e isso tudo. E é malta que põe um ego e só serve a canção, não procura brilhar, não é?
Uhum.
E só tenta perceber o que é que a canção precisa e contribui, às vezes, de forma muito, muito simples, mas é aquilo que é necessário e basta. Não é preciso de nenhum brilharete aqui.
São pessoas que conhecias ou que foste procurar para esta tua aventura a solo?
Já conhecia todos, menos o Sérgio, que veio através de alguém também que já estava lá na banda, através do Cláudio, e também vestiu a camisola lindamente e ficou-lhe muito bem. E tal, o Dream Team está feito, é porreiro.
Pedro, este percurso em nome próprio já vai com dois discos. Será que de alguma forma o primeiro influenciou aquilo que irias fazer agora no segundo?
Influenciou no sentido de nunca mais volto a gravar um disco desta maneira, que eu sozinho. Isso foi bom para aprender. É um processo muito solitário e às vezes assim um bocadinho depressivo até. Porque é muita responsabilidade. Se bem que quando gravei o primeiro disco não tinha ambição alguma com aquele disco. Era mesmo só para registrar as músicas. E mais tarde é que depois a editora, à volta de um trabalho, mostrou interesse, ouviu aquilo através de uma entrevista e depois reeditaram o disco até. Pronto, e a partir daí para o segundo disco já senti, ok, este disco já tem que ser um disco pensado. Já não pode ser só uma manta de retalhos como foi o fim. E então nota-se um bocadinho no mais um, nota-se que é um disco assim mais de banda, em que já não gravei as coisas sozinho, já contei com os músicos que me acompanham agora. Isso facilitou imenso depois os concertos, porque foram eles que tocaram as próprias partes, ou seja, não tiveram que aprender como é que eu toquei, com aqueles ticozinhos que qualquer músico tem. Uhum. E então, portanto, os ensaios e os arranjos que fizemos para concerto foram muito, organicamente, muito naturais. Foi então o concerto também é um bocadinho mais prazeroso. Não há aquele rigor das delicadezas que tinha o fim. É uma coisa mais rock, mais para frente, acho eu, mais energia, talvez.
Sai de casa, rapaz, quebra um pouco essa paz. Se ninguém for contigo, vai para a rua só. Ainda morres de tédio e saltas do teu prédio. Só conheço um remédio, anda a apanhar sol. Anda a apanhar sol. Anda a apanhar sol. Estás preso um cabo USB. Tens dedos só para comunicar. Conversas só a escrever. Viajas sem sair do lugar. Tens que ir lá mexer. Tens que ir lá tocar. Vês no cursor do rato uma extensão do teu braço. És aquele gajo chato com termos em inglês. Contigo só digito e em maiúsculas grito o que já disse e repito. Anda a apanhar sol. Anda a apanhar sol. Anda a apanhar sol. Estás preso a um cabo USB. Tens dedos só para comunicar. Conversas só a escrever. Viajas sem sair do lugar. Tens que ir lá mexer. Tens que ir lá tocar. Se o monitor fosse um espelho, clicavas no vermelho e mandavas o aparelho do teu quinto andar. Mas dizem que há uma janela e que o futuro está nela. Eu digo que são balelas, só te faz parar.
Pedro, mandaste-nos todos apanhar sol com este novo disco. Foi uma chamada de atenção para a invasão das redes sociais nas nossas vidas?
Essa música, curiosamente, era uma música que era para 2008, para um eventual terceiro disco. Mas como não houve terceiro disco, então eu peguei na música que já tinha feito há algum tempo. E então fiz-lhe o arranjo, como imaginaria que tinha que soar aquela música. Foi daquelas que ainda estava atualizada em termos de temática e de letra, porque eu tinha algumas também lá na gavetita que já não me identificava muito, nem, quase não conhecia a pessoa que escreveu aquelas letras. E o fim foi uma espécie de músicas com as quais ainda me identifico, que tinha antigas, e algumas também fiz na altura, quando gravei o fim. E este foi quase todo ele escrito agora, recentemente. Ou seja, é uma coisa com a qual me identifico e estou a viver atualmente. Apanhar sol foi daquelas que veio lá atrás, mas também acho que faz sentido nos dias de hoje, porque realmente continua a acontecer isso, não é? Essa distração digital e essa ocupação de tempo, às vezes em demasia, com coisas que não sei se até que ponto se interessam muito. Sim, não sei porque de repente neste disco ali uma ou outra crítica social. Nem sou assim um gajo de falar muito disso, mas pronto, aconteceu na altura e deixei as coisas fluírem, tipo todos os meus amigos que vivem com os meus pais e esse tipo de coisas. Uhum. Sei lá, estava mais atento ultimamente, se calhar estava sem nada para fazer, então estava mais a observar como é que as modas paravam.
E o facto do apanhar sol vir de lá de trás era, apesar de tudo, uma escolha evidente para single de apresentação?
Não, com o arranjo que ela tinha antigamente, não. Então eu tentei fazer assim um arranjo, não que fosse mais amigo das rádios, mas que não ganhasse, não tivesse mais destaque do que a letra. Que às vezes é uma coisa muito importante, sei lá, quando senti que a letra tinha muito peso, e então acho que o instrumental apenas tinha que acompanhar o que o vocalista estava a cantar e não tinha que brilhar mais, não é? É fazer essa gestão também às vezes é uma coisa muito complicada. O que é que tem mais peso nesta canção? Sei lá.
O que é que essa... é isso de ser amigo das rádios?
Pois, ninguém sabe, não é? Está bom. Há malta que acha que sabe e depois acaba de fazer as músicas todas iguais porque acha que descobriu o truque. Mas depois a história prova-nos que aquilo que nós achávamos que era sucesso garantido acaba por não ser, não é? Porque, sei lá, é isso que provoca as tendências. Às vezes é a ruptura das próprias tendências. Não é? E nunca se sabe de que forma é que se pode romper com aquilo que já estava a acontecer de forma a acrescentar uma coisa melhor, não é? Não sei. Isto das modas e das rádios é uma coisa muito complicada. Portanto, o melhor é mesmo o pessoal não pensar nisso, não é? E desligar e fazer assim alguma coisa que se sinta confortável e com que se identifique. E caso corra bem, ouro sobre azul, não é? É, tudo correu bem. É uma coisa que eu gosto e as rádios também gostaram. Ok, está perfeito. Ninguém teve que fazer cedências, não é?
Inspira São Pedro, retratas aqui situações pelas quais todos podemos passar, quando em Atende cantas Mato-me a pensar se alguém já estará no meu lugar. Quem é que nunca se roeu por dentro só de pensar no que poderá estar a acontecer, não é?
Pois, eu não sei, assim, fazendo assim uma análise assim, um bocadinho superficial às minhas letras, que é horrível o próprio fazê-la, não é? Mas é... O que eu sinto é que as minhas letras são todas, são um pouco poéticas, é assim uma coisa muito, muito, muito prosa, muito descritiva, e isso faz com que é uma coisa inconsciente, faz com que as letras sejam muito perceptíveis, mesmo os sentimentos, não sei, é coisa de chamar os bois pelos nomes, não é? E faço muito isso, não dou muito, não contorno muito as coisas, nem adorno muito, nem adjetivo muito. Apenas descrevo o que acontece. E acho que naturalmente as pessoas acabam por se identificar, porque é uma linguagem muito quase da rua, não é? Uhum. Uma coisa, conforme estou agora aqui a falar contigo,
uhum.
Se eu estivesse a falar em melodia, podia ser uma letra de São Pedro. E eu gosto de falar sobre coisas que me são muito próximas também. E como sou um gajo normal, há muitas pessoas normais que acabam por se identificar, acho eu.
aqui com a voz de Pedro Pod, o homem que levou avante o projeto São Pedro, uma aventura que vai agora no segundo disco, álbum que continuamos a descobrir dentro de instantes na Rádio Alfa.
Du Perrier.
Ah oui, ça pour en avoir du Perrier, on en a. J'en ai pris 18 bouteilles chez Leclerc.
18 ?
Eh oui, à 6,80€ les 3 packs de 6 bouteilles.
Ah ouais ?
Eh, du Perrier à ce prix-là ?
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 13 au 23 novembre, les 3 packs de 6 fois 1 litre de Perrier sont à 6,80€, soit 38 centimes le litre. Voir modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Bon, je me ferai bien un petit Perrier, moi.
Bah, pourquoi petit ?
Pour votre santé, bougez plus.
Ça, c'est ce que chacun connaît de Big Mat. Et ça, c'est ce que connaissent nos clients. Pour nous, les moments passés ensemble sont indispensables à chaque succès.
Big Mat, dans tout projet, l'humain aussi, ça compte.
Et si cette année avec Orange, on pouvait tous attraper le Père Noël?
Moi, avec le pack Open, si j'attrapais le Père Noël, je lui montrerais des films qui se passent en été pour qu'il voit autre chose.
Moi, je lui donnerais un des 4 forfaits 2 heures 100 mégas à 0€ du pack Open pour qu'on s'appelle toute l'année.
Oublie, il dort le reste de l'année.
Avec le pack Open, profitez d'une offre pour toute la famille et jusqu'à 4 forfaits mobiles 2 heures 100 mégas à 0€ pendant 12 mois, puis 4,99€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 7 janvier, sous réserve d'éligibilité et engagement 12 mois. 4,99€ par mois remboursé pour les nouveaux clients, conditions sur orange.fr.
Avec Carrefour et Carrefour Market, vous avez le pouvoir de payer moins cher. Chez Carrefour, il y a des prix imbattables sur des produits frais.
Imbattables ?
Oui, par exemple, les 5 kakis sont à seulement 1€. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence.
Alors là, je dis oui. Et je dis pas souvent oui.
Jusqu'à demain, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, les 5 kakis sont au prix exceptionnel de 1€. Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Origine Espagne, catégorie 1, hors du lot à 25 centimes pièce. Modalité magasin ouvert dimanche sur carrefour.fr.
Chérie, t'as invité qui pour Noël ?
Alors, Bradley Cooper et Lady Gaga, Catherine II de Russie, oh, et les joueurs de Première Ligue.
Ah. Ah bah du coup, je vais peut-être acheter de la bûche.
C'est bon, Eric, j'adore s'en occuper, amène tout un platane.
En novembre et en décembre, sur Canal+, A Star is Born, Catherine the Great, La Première Ligue et Platane saison 3. Pour Noël, offrez-vous Canal+, c'est toujours 19,90€ par mois. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com. Offre soumise à condition.
Le transporteur 6 points est arrivé. Venez découvrir ses technologies innovantes, ainsi que nos autres utilitaires Volkswagen, et profitez du crédit bail à 0% avec extension de garantie à 1€. Le transporteur 6 points, tellement innovant que même notre réclame semble dépassée.
Crédit bail à 0% sur 36 mois et 90 000 km maximum sur Cadivan, Caddy Maxivan, transporteur et crafter immatriculé jusqu'au 31 décembre 2019, si acceptation par Volkswagen Bank. Garantie additionnelle sur la durée du crédit bail en loyer de 1€ par mois. Détails sur volkswagen-utilitaire.fr.
Carrefour. Chez Carrefour, profitez d'une offre exceptionnelle sur le champagne.
Ouais, enfin, moi, le champagne, j'hésite toujours. Rosé, brut.
Eh ben justement, chez Carrefour, pour une bouteille de champagne rosé achetée, une bouteille de brut est offerte.
Ah, alors là, je dis oui. Mais je dis pas souvent oui.
Jusqu'à lundi, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, pour un champagne Heidsieck & Co. Monopole rosé acheté, un champagne brut est offert. Les deux bouteilles reviennent à 31,90€, soit moins de 16€ la bouteille de champagne. Carrefour.
75 centilitres, le moins cher est offert. Modalité magasin participant et ouvert dimanche sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Société Générale présente, c'est vous l'avenir.
Par exemple, Romane, son truc à elle, c'est les bonnes affaires. Les bonnes affaires sur les affaires, les vêtements, je veux dire. Et autant vous dire qu'elle est plutôt dure en affaires, parce qu'elle n'a pas que ça à faire, Romane.
C'est bon, vous n'avez pas oublié un jeu de mots, là ?
Non, mais le fait est que nous vous proposons une vraie bonne affaire, le service cashback. Quand vous utilisez votre carte bancaire pour un achat auprès d'un commerçant partenaire, elle peut vous rapporter de l'argent.
C'est vous l'avenir, Société Générale. Offre soumise à conditions, voire conditions en agence ou sur sociétégénérale.fr.
Backstage com Esther de Sousa.
São Pedro, hoje em entrevista na Rádio Alfa com Pedro Pod, ao telefone comigo ainda mais alguns minutos, com tempo para abordarmos também o tema que ouvimos a seguir, Música do Outro.
Toca aquela música do outro. Centenas de autores. Faz lá aquela piada do outro dia.
canto o que eu quiser, se algum dia mudar não me ouçam mais. Pode ouvir-se no tema Música do Outro. Qual foi o sentimento que quiseste expressar com esta canção? Que a música tem de ter alma?
Não, era basicamente só eu a esfregar na cara dos outros músicos. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, porque tenho uma editora porreiraça e tenho uma alta que trabalha comigo, que me deixa fazer aquilo que eu quiser, escrever aquilo que eu quiser, e sinto-me mesmo muito confortável a trabalhar dessa maneira todos os dias. Acho que diz isso também num press release qualquer do disco, que é a minha dignidade continua intocada. E isso deixa-me mesmo muito confortável perante toda esta situação que acontece na música agora, com esta pop tão agressiva e com os backing tracks e com os playbacks e com essas coisas todas. Eu continuo realmente a fazer aquilo que quero e é um luxo. É mesmo um luxo. E pronto, e nessa música só sou eu a armar-me, mais nada. A dizer que canto mesmo só aquilo que eu quiser. Vai dando concertos, para mim está bom. E então sinto que a coisa está a crescer, as pessoas estão a aceitar bem o disco. Isso deixa-me duplamente satisfeito, não é? Porque estou a fazer aquilo que quero, é tal só das rádios, estou a fazer aquilo que quero e as pessoas gostam. Ok, maravilha, então a vida é perfeita.
Achas que se faz muita música para entretenimento em Portugal?
Acho que sim, e eu não tenho nada contra isso, porque eu costumo, desde o início, já desde 2008, que eu pensava numa coisa que era, a partir do momento que as bandas saem da garagem e saem da sala de ensaios e vão mostrar a música às pessoas, é bom também não aborrecerem as pessoas, porque eventualmente alguém pagou o bilhete para ver, e não vale a pena ir para lá só dar um concerto de virtuosismo instrumental ou o que quer que seja. É bom também dar alguma coisa às pessoas, porque senão para isso ficavam sempre na sala de ensaio, não é? Ali a tocar, olha para mim que sou tão bom músico e sei fazer solos espetaculares. Não, eu gosto, a partir do momento que vamos para um palco em que alguém pagou o bilhete, sei lá, é bom dar aquilo que as pessoas querem também. Acho que é incorreto pensar que as pessoas querem ainda aquilo que queriam há 20 anos atrás, que são músicas muito, muito fáceis e muito ocas e muito generalistas. Acho que o público, pelo menos em Portugal, está a mudar um bocadinho, as pessoas estão um bocadinho mais atentas às letras e têm uma consciência quando as músicas são um produto e são feitas por encomenda para agradar realmente rádio, e as pessoas estão um bocadinho atentas a isso, acho eu. É mais em termos de arranjos e a sonoridade ser uma coisa não interessante demais, porque às vezes o interessante demais passa para o lado indie e alternativo também. O que define a pop é tudo um bocadinho muito, muito tenue e muito sutil.
Pus-me a pé, fui comprar o pão, fiz café e aspirei o chão, mas não foi sempre assim. Se calhar é uma fase que me está a fazer cantar coisas para te rires assim de mim. Dava tudo para que amanhã fosse igual. Estava escuro, mas vejo-te e ouço passarinhos a cantar. Assim. Hoje é apenas um dia bom, e o mais certo é voltar ao tom da vida assim, assim. Mas enquanto aqui estamos, não me lembras até que horas é que só para mim. Dava tudo para que amanhã fosse igual. Estava escuro, mas vejo-te e ouço passarinhos a cantar.
Passarinhos também faz parte dos cartões de visita deste disco. Quando no videoclipe apareces em cima dos rochedos, que é isto mesmo ou foram efeitos especiais?
Fiquei mesmo e houve sangue por todo lado.
Sério?
É, estava ali armado ao pingarelho, porque a Andreia estava a filmar e ela disse: dança em cima dessa rocha, ok, vou dançar. E o melhor ainda, porque ele estava cheio de musgo, não é? E então, melhor ainda, vou fazer uma entrada a derrapar. E aquilo, como estava em câmara lenta, pronto, deu aquele plano espetacular. Por acaso, quando caí, sorri.
Pois foi.
Passado 2 segundos, estava quase a tramingar e a correr pela praia.
Mas essa parte já não dá para ver.
Não, eu pedi a André para não pôr, porque não era muito glamouroso para o artista.
Como é que é idealizar o conceito de um videoclipe? É complicado? Por exemplo, vocês começam ali num parque de estacionamento, não é?
Sim, eu costumo acontecer. A Andreia também canta comigo agora e a minha namorada e mãe do meu filho. Ela trabalha também com vídeo e é uma excelente videógrafa e edita isso tudo. E então, gosto muito de trabalhar desta forma caseira, no verdadeiro sentido da palavra, nesse caso, que é, sei lá, eu tenho uma ideia qualquer e a Andreia tem a capacidade de a pôr em prática. Tecnicamente consegue pôr as coisas em prática, tipo, há um vídeo, não sei se viste, que é o Tuquim, que é no meio dos leões. E então, foi porreiro, porque tive que ir ao Jardim Zoológico da Maia pedir autorizações e essas coisas todas. E toda ali a logística de alimentar o leão antes de ele ir para dentro da jaula, sei lá, quando o pessoal quer as coisas acontecem. E é bom ter a Andreia por perto, porque ela... Andreia, que diz, se nós fizéssemos isto num parque de estacionamento e mais não sei o quê, tipo, ela arranja maneira, tipo, com as luzes e com uma câmera e tal, ela consegue fazer isto. Mas sim, normalmente eu tenho assim a ideia bruta do vídeo e depois vou aprimorando. Com a Andreia.
Já agora, ainda em relação aos passarinhos, porquê é que desatam a fugir no fim?
Isso não tem assim grande explicação, apenas achamos que aquilo estava assim um bocado aborrecido. E pronto, e começamos a correr. E então o plano, porque nós fizemos aquilo pai 10 vezes, corremos bastante. E o Sérgio, que é o teclista, sei lá, não estava atento.
Ficou a ver navios, não é?
Pois, achamos aquilo tão natural e ele ficou mesmo ali. Embasbacado com aquilo e nós, pronto, ok, este plano é que está por aí. Mas foi mesmo só para... Estávamos a correr, porque estávamos a trabalhar com uma câmera que fazia uma câmera lenta espetacular. Então decidimos tirar partido da câmera lenta. Então acho que se nós começamos a correr em câmera lenta vai ser isso. Então, foi assim uma coisa muito... muito uma decisão muito na altura, não foi na altura.
Atende-me esta última vez. Certo é andares por perto e eu a tentar te encontrar. À noite custa mais, mato-me a pensar se alguém já estará com o meu lugar.
Já deu para perceber que agora há mais um lá em casa, pequenino.
Sim,
é que está a ser conciliar música, paternidade?
Está a ser. Não é que esteja a ser difícil ou fácil. Para mim, tornei-me uma pessoa mais pragmática a trabalhar no estúdio, porque eu tenho um estúdio onde eu gravo e onde trabalho, é mesmo aqui a 100 metros da minha casa.
Uhum.
E então, eu antigamente ia para lá e ficava lá a marinar e a viajar e inventar. Agora não. Agora quando vou para lá sei que tenho uma hora, porque passado uma hora tenho que ir para casa para ajudar no banho e dar-lhe a cepita e para dormir e mais não sei o quê. E então essa hora tem que ser uma hora altamente produtiva. E então nestes 100 metros daqui até ao estúdio eu vou organizando tudo. Tenho que fazer quando chegar ao estúdio. E então já não existe mais o Pedro que chega lá e vai fumar um cigarro e pensar naquilo que vai fazer. Não, é, eu já chego lá com ela fisgada e faço tudo numa horinha.
E achas que a paternidade te vai inspirar para futuras letras?
Sim, para passarinhos, por acaso, inspirou.
Já inspirou para passarinhos?
É? Já inspirou, mas estava a ficar muito lamechas e eu acho que é uma coisa romântica.
Antes de terminarmos esta nossa conversa, Pedro, porquê São Pedro?
Ah, Ah, isso é uma explicação tão longa. Vou tentar ser curto. Porque, obviamente, me chamo Pedro, não é?
Uhum.
Eu, durante muito tempo da minha vida, principalmente a minha vida jovem e adolescente, achava que estava destinado a fazer uma coisa muito espetacular na minha vida. Tinha que ser o maior a fazer alguma coisa. E então, com São Pedro, apercebi-me do conforto que é ser apenas mais um. Exatamente como o disco, não é? Ser apenas mais um nas trincheiras desta batalha, das bandas pequenas a tentar arranjar um espacinho também. E senti-me confortável. Não tenho que fazer a melhor música do mundo, não tenho que ser o melhor guitarrista do mundo, nem o melhor da minha rua. Apenas tenho que fazer aquilo que eu acho que está bom. E o São Pedro não era... O São Pedro, tal como os outros apóstolos, não é? Era apenas um dos apóstolos.
Uhum.
Era um gajo que tinha uma missão no meio daquilo tudo, espalhar a palavra do Jesus. Mas ao dar esta explicação, isto de repente fica com uma conotação religiosa e não ouve isso. Mas pronto, é só porque é uma história muito bonita, não é? Que as pessoas contam já há milhares de anos.
Uhum.
E acaba por ser uma história inspiradora, não é? E pronto, São Pedro veio um bocadinho por aí, pela simplicidade. E acho que este disco resume bem tudo o que é isto. Finalmente esclareço o que é isto de São Pedro e qual é o objetivo da banda no meio disso tudo.
Pedro, agora é levar isto para a frente, porque o mundo é onde calcares o chão?
É, claro que sim. Não que eu acredite que a Terra seja plana, não é? Eu sei que ela é redonda. Mas é mesmo isso. Estrada, muita estrada. É preciso fazer muita estrada, porque isto das redes sociais, o pessoal acredita que de vez em quando pode se tornar um vírus qualquer da internet. Mas isso é complicado. É tipo ser humilde que gosta de jogar futebol e acreditar que um dia vai jogar no Futebol Clube do Porto ou que um dia vai jogar, sei lá, não, Bayern de Munique. O ideal é ir tocando. E o que nós temos sentido é que as pessoas têm gostado sempre do concerto. E é isso, a estrada é mesmo uma coisa muito importante na vida de uma banda. É mesmo muito importante. Principalmente a um.
A um.
Não, é uma coisa muito importante, principalmente para as bandas do Porto. É uma coisa muito importante, porque Portugal, infelizmente, ainda acontece muito em Lisboa, não é? Então aquela é aquele canal de teletransporte das bandas para Lisboa e para fazer promoção, para fazer rádio, para assinar o contrato com a editora, para o que quer que seja, é sempre preciso dar aquela muita estrada sempre.
Pedro, muito obrigada pela tua disponibilidade, foi um prazer.
Obrigado, Esther.
E assim chegamos ao fim deste programa. Hoje estive aqui à conversa com o São Pedro e com o disco Mais Um em Destaque, um álbum que chegou às lojas portuguesas em setembro de 2019. Espero que tenha gostado de estar connosco. O Backstage regressa na próxima semana. Fique bem com a Rádio Alfa.
Backstage.